Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Voltamos aqui, a gente faz várias frentes, aí a gente tá aqui conversando, ainda fica o oi, voltei. Mas estamos de volta com o Cultucada aqui pela Rádio Cultura de Curitiba. O nosso papo hoje é com ele, o Lucas Amado, iluminador, jardineiro, empresário e amado já no nome, né? Então, a gente falava das lives, né, Lucas, no último bloco, no finalzinho do primeiro bloco ali. E aí eu queria entender assim, né, você, óbvio que a gente não consegue dar a qualidade de luz e de qualquer técnica com uma live, que é ao vivo, e ainda que a gente depende de uma conexão muito foda, né, ou de satélite, está dentro da televisão, que não é muito possível. Mas você falou que fez lives da Mulamba e tal. E a gente vê aí, né, zapeando a rede social, ou até mesmo, né, fazendo pesquisa do que a gente vai fazer agora, né, quem trabalha com entretenimento, com arte, com cultura. E uma das formas mais promissoras ou populares é a live. Tem muita gente pagando para se fazer live. Você enxerga aí um mercado para iluminação?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente ainda está se acostumando com isso, está entendendo tudo isso. Eu acho que a gente vai precisar, sim, de mais qualidade, né, em todo esse processo. Mas eu acho que a live veio para ficar. É um jeito de se comunicar, assim como o Instagram teve uma repórter que perguntou isso pra mim: e aí, você acha que você se incomoda com a internet, com o Instagram, não sei o que? Eu falei assim: não, eu sempre fui um pouco anarquista nesse lugar, eu sempre encontrei o melhor das coisas, assim. Eu nunca deixei o sistema tomar conta de mim, né, desde adolescente eu sempre ouvi muito punk rock, então eu sempre vi que você precisa estar fazendo com que o sistema trabalhe pra você. Porque você é um ser humano, né? Você faz parte da criação desse mundo que existe aqui, né? E faz parte mesmo, até como consumidor. Por isso que a gente precisa saber o que a gente consome, de onde vem que a gente consome. Isso é muito importante, né? Porque você faz parte desse ciclo todo, desse mecanismo. Eu acho, sim, que a live veio pra ficar. É claro que a gente vê uma diferença bem grande do início da pandemia pra agora. As lives eram cheias, as pessoas ficavam tomando vinho, conversando. Eu acho que era uma forma de entender como é que era tudo isso. Hoje as coisas estão mais contidas, as pessoas se organizam mais, muita gente voltou a trabalhar, tem gente que nem parou.
Tio Zuki mudou os algoritmos, né? Ele mudou para cair a audiência, a gente vai pagar mais caro para ele, tem isso também.
Exatamente, tem tudo isso. Tem gente que fala assim: ah, mas já aconteceu pandemias no mundo e o mundo não mudou. O mundo mudou, gente. O mundo muda. E mudou muito. Quem fala isso é porque nunca pegou números, né? Se você pegar números e estudar depois de uma gripe lá antiga, não sei o que, você vai ver que o mundo mudou. A cara das pessoas. A minha filha perguntou ontem pra mim: pai, será que as máscaras elas vão mudar o nosso rosto? Não sei o que, não sei o que. Como é que você responde isso pra uma criança de 11 anos? Eu virei e falei assim: filha, provavelmente sim. Porque se você pega uma foto dos anos 50, você vai ver a estética dos anos 50, você vai ver o corpo das pessoas dos anos 50, a cara, a cor da pele. Vai parecer que era outro mundo, né? Você entende? E eu não falo só de tendência, de moda, não. Eu tô falando de estética, de visual, de mundo mesmo, né? Então eu acho que muda, tudo vai mudar. Tudo está mudando. Eu tô no mercado, eu não parei de trabalhar. Eu criei um protocolo de saída de casa, de fazer compras e de fazer vendas. Eu sigo à risca esse protocolo, que é o que eu consigo fazer. Eu tenho poucas pessoas que eu encontro. Então eu vejo que isso já me modificou, né? O jeito que eu compro, o jeito que eu cuido da minha alimentação. Só que não vai mudar quem ficar sentado, parado, achando que o mundo vai voltar. Essa pessoa vai atrasar 10 anos da vida dela. Então, mas como é que eu faço pra mudar? Eu não consigo pensar, não sei o que. Eu acho que é isso, eu acho que é começar a olhar pra si, começar a refletir sobre isso. E o lance das lives, eu acho que tudo pode ser a favor. Eu, particularmente, tenho dificuldades, mas como tinha dificuldades de trabalhar com LED e com movings, e que nos últimos 10 anos eu venho trabalhando, sou apaixonado. Então, assim, no meio técnico, por exemplo, tudo caiu bastante, mas tem muitos estúdios que continuam trabalhando. E pra quem não sabe, tem estúdios de iluminação. Eu tenho um estúdio em casa de iluminação, tenho 3 telas, eu tenho um software em 3D, então eu posso criar um palco em 3D. Então, assim, eu acho que isso vai fazer com que as pessoas busquem estudar mais a tecnologia e consigam trazer isso pro, pra dentro de casa. Quanto, eu acho que as pessoas vão trabalhar muito mais dentro de casa hoje em dia. Por isso que eu tô com um garden, inclusive, fazendo uma propaganda. Quem quiser, ó, compre plantas. Até adira. Aliás, vamos aderir à biofilia, que é essa coisa de trazer as plantas para dentro de casa e entender que as plantas também são animais.
Exato.
São seres vivos, né? Então eu acho que sim, a resposta é essa. Eu acho que a live veio, tudo veio, tudo mudou, tudo vai mudar mais, e quanto mais a gente entender que isso não pode ser maior que a gente tem que utilizar esse meio de comunicação, esse meio, essa forma de trabalhar,
Rolou uma travadinha.
Uma travadinha não, uma ligação aqui no meio da live, gente, como é que a gente faz?
Não perturbe. Não perturbe, a gente espera um pouquinho. Só não vai atender, né? Que não, senão você se compromete
não,
aqui ao vivo.
Que vai ficar ligando.
Senão você se compromete ao vivo. Mas ponha no modo não perturbar, Lucas. Tem um... esse modo ali.
Tá, a pessoa, quando a pessoa ligar de novo?
Não, você... Já, você baixa ali e fala não perturbar. Mas a gente vai, a pessoa vai se ligar. Que você não tá podendo falar agora. Mas voltando aqui, ó. Você falou das lives, né? Que é um mercado que não vai parar e tal. Mas pra luz, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa... Eu acho que a pessoa continua ligando.
A pessoa continua. Tem gente que não tem noção, eu não sei quem que é. Bom, é isso. Eu acho que vai. Só que assim, Michelle, eu acho que tudo é difícil. Todo processo é complicado. E todo processo precisa passar, né? Precisa ser mastigado, precisa ser... refletido, né? Eu não sei colocar no não perturbe, gente. Eu vou ficar ansioso aqui e eu vou errar tudo, então me deixa. Um monte de gente me cobrando ali embaixo. Só que assim, eu tenho dificuldades. Quando eu comecei a trabalhar com gravação de DVD, é uma coisa completamente diferente. Mas assim, completamente diferente. Os equipamentos são outros. Então eu tive que estudar mais essa tecnologia. Tem uma coisa que eu queria te falar sobre isso, só pra finalizar aqui o raciocínio. Eu assumo as minhas dificuldades hoje em dia. Então, assim, tem gente que me chama pra trabalhar com cinema, eu falo, eu vou, mas eu vou usar a minha técnica.
Uhum.
Eu posso até usar equipamento de cinema, mas eu vou usar a minha técnica. Daí a pessoa, ah, tá, eu uso, eu fiz uma gravação de um DVD uma vez, com PL, com só luz de cinema, só que eu cheguei lá, falei, olha, posso? Pode. O diretor falou, meu, faz o que você quiser. A equipe ficou de cara, eu mudei todo o posicionamento que eles faziam para cinema, eu utilizei algumas coisas que eu já tinha estudado, né, que é para o meu favor, mas eu mudei, eu angulei tudo, fiz que era escuro, fiz uma coisa, ficou demais, ficou lindo, mas assim, a galera não gostou muito enquanto estava executando, não. Diferente, né?
Mas é uma boa dica, assim, né, para quem é amador, ainda não tá no cinema ou no teatro, ou... Para fazer lives, você pode, como iluminador, você não deu... Para mim, você já deu umas dicas, assim, ó, usa aqui, coloca umas plantas ali atrás, para dar um climão. É nesse sentido de novas possibilidades de você fazer um projeto de luz para quem não, né, de repente, para quem tá ali querendo se divulgar, se apresentar dentro de uma live, fazer um conteúdo diferente, mas com um olhar que vá te valorizar, porque a luz é isso, né? A iluminação tem...
A luz ela é a maior, uma das maiores manifestações visuais que a gente tem, né?
Uhum.
Por exemplo, se você olhar aqui atrás de mim, ó, você vai ver uma parede. Você só sabe que ela é distante de mim porque tem luz nela,
uhum,
diferente da luz que está em mim.
Uhum.
Isso faz com que a imagem fique 3D, né? Se eu apagar lá vai ficar escuro, eu vou ficar mais pra frente pra você. Então a luz é basicamente isso. Se eu colocar esse refletor aqui, ó, eu trabalho com, né, a claridade aqui, que era o escuro aqui, que nem, né, eu tô trabalhando uma técnica no ar, uma técnica de cinema. A luz, ela não é necessariamente, eu sempre falo isso em todos os workshops que eu dou, ela não é, eu não chego com equipamento, a galera espera moving heads, às vezes dependendo da proposta sim, mas eu sempre chego falando dos artistas visuais, às vezes eu começo a falar de Gênesis, da Bíblia, porque a luz não necessariamente, ela só precisa da fonte, né, não é só a fonte que é a luz, não é um refletor, não é a lâmpada, né, é toda visual. Então minha dica pra você que vai fazer uma live, é você, de preferência, ter dimmer, aqueles que você compra em loja elétrica, e colocar nos abajures, nas coisas, para você dimmerizar a intensidade. Pega a câmera, coloca, fica se olhando e fica tentando se encontrar. Coloca a luz lá no fundo, coloca a luz embaixo, coloca a luz do lado, né? Coloca perto. Olha. É uma live, as pessoas precisam te enxergar. Então eu acho que.
Que poético você, Lucas, adorei isso. Pega a luz e se olha. Isso vale. Olha, gente, dá pra interpretar de várias formas isso.
Olha, gente, estamos aí. Mandem perguntas, mandem beijinhos, paqueras.
Não, mas dá pra você se olhar de várias formas, né? Imagine, uma imersão, você joga a luz no seu inconsciente pra quê? Pra você trabalhar pessoalmente ali, ó. Esse momento também pede esse mergulho pessoal, né? Essa importância.
E criativo, né?
Exato. É dali, dessas dores, que sai a criatividade de uma forma mais pura, né? Sai pura. O nosso sentimento.
Ah, é na dificuldade, né? Acho que a história da humanidade prova isso pra gente, né? Quando a gente tem todo o processo dolorido, a gente sempre extrai. Então, assim, é isso. A pandemia veio, infelizmente, veio pra coisa ruim, não veio pra ensinar nada pra ninguém. A gente tem que aprender com isso, né? A gente tem que buscar aprender, mas uma doença dessa não veio pra ensinar ninguém, não foi Deus que fez isso pra gente aprender nada. Isso daí é humano, a humanidade provocou isso a partir de várias coisas, enfim.
É uma revolução, nunca é gentil, então aceita e vem. Ó, só elogios, grande iluminador, olhazinhos com coração. Uau. E só celebridades. Uau. Nessa live, viu? Vou te contar.
Só celebridades, que maravilha.
Lucas, como empresário, sempre admirei, assim, não só eu, quando fiz ali a publicação dizendo que você seria o nosso próximo convidado aqui do programa, muita gente falou, nossa, admiro e tal, todo mundo admira o teu olhar empreendedor, né? Queria que você contasse para nós, assim, as dificuldades que você encontra no caminho do empreendedorismo, seja como iluminador, seja agora com esse teu novo empreendimento, o que que te dá mais, assim, frio na barriga?
Nossa, Michelle, que pergunta gigante, maravilhosa, mas que difícil. Como eu disse, né, eu tenho várias, sou uma pessoa, eu vivo intensamente muitos frios na barriga. Eu tenho todos os frios na barriga que as pessoas têm, por todos eles, todos os dias. Mas como a Fernanda Montenegro falou uma vez, que até hoje, com a idade que ela tem, ela sente um frio na barriga, e é isso que move ela, é isso que me move. Um cara que salta de paraquedas, ele tem medo. Se ele não tivesse medo, ele não saltava de paraquedas. Então, muitas coisas, eu tenho medo de muitas coisas. Eu recebo muitos nãos, mas eu aprendi a entrar em todas as portas, né? E eu sempre encontro nas menores portas as grandes oportunidades. Eu bato de porta em porta, eu não desisto. Eu não deixo nenhum tipo de sistema me afetar a ponto de me deixar para baixo. É isso que faz com que eu continue. Veja bem, eu sou... Enfim, meu pai faleceu quando era muito pequeno, um acidente de carro trágico, minha mãe. Então, assim, foi sempre uma... Eu tive muita tragédia na minha infância, assim, infelizmente. E comecei a trabalhar muito cedo. E trabalhando desde os 12 anos, ininterruptamente, assim, eu percebi o tanto que a gente cresce com o trabalho, mas que a gente precisa viver e precisa unir essas coisas. Então, assim, eu recebo muitos nãos, assim. Os maiores frios que eu tenho na barriga, por exemplo, são de não conseguir entregar uma coisa que eu prometo.
Uhum.
Então, assim, eu sofro pra caramba nos vasos que eu faço, porque depende da cor da massa, depende do tempo, depende da chuva, do sol, do espaço. O que mais me deixa com frio na barriga é isso, é não ter qualidade pra eu conseguir fazer a minha obra. Quando eu vou fazer um festival, por exemplo, que eu pego um palco grande, a maior dificuldade é conseguir transpor para um palco meia boca um grande trabalho, ou para um palco super grande em pouco tempo o meu trabalho. Então, os maiores frios que eu tenho na barriga sempre são não conseguir entregar o que eu prometo. Isso daí é a maior dificuldade. Agora, as outras coisas vem daquilo que eu te falei, sabe, Mi? Se você é uma pessoa que coloca a sua verdade dentro do que você faz, e isso não é só poesia, isso é real, existe, da mesma forma que você falou que o dinheiro também é uma energia, tudo é uma energia, uhum. Né? Então, tudo começa a se movimentar. Então, assim, por exemplo, eu vou entregar vasos, meu, eu faço amizade, eu ganho muito sorriso, eu ganho umas paqueradas, eu ganho laranja, eu ganho mexerica, eu ganho limão, eu ganho árvore, eu ganho um bonsai ontem, entendeu? Eu ganho plantas esturricadas para eu arrumar, eu ganho conhecimento. Então, eu busco aproveitar de todos os momentos que eu vivo. Nossa, tá parecendo autoajuda aqui, né, Luciano? Mas é real, assim, é muito legal estar falando isso, porque são coisas que eu penso comigo mesmo, diariamente.
Uhum.
Então, os meus medos são esses. Não consegui, principalmente, não consegui entregar aquilo que eu prometi. Muitos nãos eu recebo, só que eu sei que é o processo. Então, como eu trabalho com arte há muito tempo, eu já aprendi, eu saio de casa com não, então eu... Isso daí eu fico com medo, mas eu sei que eu respiro. Uhum. Aí é claro, né, amiga? A gente tem aquelas ajudinhas, aromaterapia, uma lavanda, né? Um chá de camomila.
Que as plantas curam, né?
As plantas curam. Isso daí é comprovado cientificamente. Não sou eu que estou falando para vender planta, não. Isso daí é... Imagina, eu tenho... Acho que aqui em casa atualmente, eu acho que eu tenho 300 e poucas plantas em casa. Que é pouco. Mas que... mas que eu cuido, e umas 200 e poucas espécies diferentes.
Vi.
Respondi, né?
Respondeu, mas assim, daí eu, além dessa coisa do medo que você tem de não entregar com perfeição, quais recursos você tem para combater esse medo? Como que você combate ele? Tirando essa coisa de se... trabalhar com as lavandas e como que você combate, como que você se fortalece para entregar uma coisa à massa?
Levantando todo dia de manhã. É engraçado, né? Porque eu sempre fui um cara da madrugada, né? Trabalho com iluminação, eu sempre cheguei em casa 4, 5, 6 horas da manhã, 7 horas, às vezes 2 dias direto trabalhando, às vezes 3, né? E é até que não dá para não falar da lavanda, tá intrínseco, sabe?
Uhum.
É todo um processo, assim, né? Terapia, faço terapia há anos. Então a gente tem um processo, eu desenho, eu pinto. Eu vou pro corpo, eu vou pra alimentação. É isso, cara. Não tem outra explicação. Ou você vai pro remédio, vai pra alopatia, né?
Uhum.
Pra você ter coragem, você precisa se fortalecer, diagnosticar primeiro, ver onde estão suas feridas, seus machucados, o que te fere, o que te deixa mal, e daí você começa a escolher um caminho, né? Eu como minha terapeuta, a gente escolheu o caminho dessas coisas naturais. Eu ainda não tenho uma alimentação 100% natural, eu tô indo pro vegetarianismo, mas eu gosto de uma bisteca, eu gosto de uma costelinha, eu gosto de uma carne. Então, assim, diminuir bebidas, eu não fumo mais tabaco, sem cigarro, às vezes eu vou ter alguma coisinha, mas não fumo mais, evito, não quero mais. E leitura. A leitura é um combate. Guerras. A leitura faz você ficar inteligente, esperto, conhecedor de palavras, argumentador. Você reflete, você sonha, né? É isso. Leitura, alimentação, plantas, amizades, nova reestruturação. Eu sempre falei uma coisa pra minha filha. Isso eu falo desde pequeno pra ela. Eu falei duas coisas assim que se linkam. Eu falava assim, ó, filha, o pai aprendeu que o seu lar é onde você tá. Então onde você estiver, você faz seu lar. E eu acho que isso dá segurança. Vai lá, tem uma coisa?
A gente precisa fazer um breve intervalinho aqui, 2 minutinhos, a gente volta já já. E se você aí tiver perguntas, manda aqui para nós no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba e também no Instagram do Desenvolvimento Artístico. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.